Olá, eu sou Lara Martins, editora do ET Fórum, e estou aqui para mais um episódio da nossa temporada sobre cibersegurança e proteção de dados. Hoje, com Frederico Tostes, Country Manager da Fortinet Brasil. Fred, obrigada por aceitar nosso convite.
Nada, Laura. Prazer.
E gostaria de começar te perguntando qual é o cenário da cibersegurança no Brasil agora para 2024.
Para 2024 temos diversos desafios aí pela frente. A gente vê o cenário de ataques se intensificando, aumentando como sempre. Apesar de ano passado a gente ter tido um número menor de ataques, mas com uma assertividade muito maior, isso provavelmente vai se repetir esse ano. É o que a gente chama da nova era de ataques da cibersegurança. Porque com toda essa influência da inteligência artificial dentro do ambiente de segurança, você começa a ter diversos tipos de ataques diferentes e diversas formas muito mais efetivas chegando aos usuários. Então não faz mais diferença qual é o tamanho da empresa, quem é o foco, quem não é. Todos, no final, são possíveis objetivos de ataque desse novo mundo.
É, e é aquela máxima que vocês sempre falam pra gente, né? Não é mais sobre si, mas quando essas empresas vão ser atacadas. Você acha que a maturidade das empresas no Brasil está crescendo? As empresas estão olhando mais para o cenário de cibersegurança?
Sim, já tem alguns anos que as empresas no Brasil vêm atingindo uma maturidade muito maior do que era antes, mas ainda, por muitas vezes, falham no básico. Infelizmente, essa é a realidade. Então, são diversos riscos que você tem, diversos espaços que você tem, e hoje, com a digitalização, o que acontece? Você começa a abrir muitos outros vetores completamente novos para esses ataques. E aí você tem diversos pontos de entrada diferentes. E nem sempre as soluções que você planejou e colocou dentro do seu ambiente vão conseguir resolver seu problema. Porque você não tem isso tudo integrado. Você não tem isso com um ambiente único. E aí, uma área de marketing quer lançar um novo produto, vai lá para a web, entra na rede, coloca alguma coisa nova num terceiro que tem comunicação direto com a sua infraestrutura. É mais um espaço. Então, cada dia que passa, com essa velocidade que a gente está tendo que fazer com as empresas para que elas se adaptem a esse novo mundo, maiores os riscos vão acabar acontecendo, maiores problemas a gente vai ver acontecendo. Então, a gente vê que os ataques padrões eles continuam se repetindo exatamente porque as empresas, apesar de investirem, às vezes falham no básico, falham no conceito básico de segurança. E aí, com isso, você continua tendo as empresas sofrendo e eu não acho que isso vai diminuir num curto período de tempo.
E quando a gente fala de falhar no básico, se você pudesse resumir o que seria falhar no básico?
Você imagina, você tem uma área de segurança que cuida de toda a sua infraestrutura e toda a sua segurança da rede. Ele cria políticas, cria desafios, cria necessidades que você precisa atender para conseguir seguir aqueles padrões de segurança. E para variar, alguém da empresa resolve criar um produto novo, criar um ambiente novo e não avisa essa área. Ou seja, mais um risco para a corporação. Além disso, a digitalização, esse novo modelo de mundo, ele exige uma velocidade muito grande. E a gente ainda tem uma deficiência em número de profissionais muito grande. Então, o que acontece? Se você não tem os serviços adequados e não tem gente suficiente para poder analisar, o que acontece? Mais riscos de segurança. Então, às vezes, a empresa até quer seguir os padrões de segurança, mas não tem gente para atender num tempo hábil dentro da empresa para garantir que ele possa seguir aqueles padrões. E aí, por uma necessidade de mercado, uma necessidade de atuação, ele vai acabar agindo mais rápido do que deveria.
E você comentou de, por exemplo, uma pessoa do marketing fazer um novo produto e não passar por isso. Há muitos anos, desde que eu comecei a escrever sobre tecnologia, a gente fala sobre a importância de educar além da área de tecnologia ou da área de cibersegurança. Ainda falta também essa conscientização das outras áreas, do público em geral sobre cibersegurança?
Sim. Infelizmente, a gente vem fazendo isso de uma forma muito recorrente, tentando manter isso. As pessoas hoje sofrem com problemas de segurança na sua vida privada. Então, para isso, já deveriam abrir um pouquinho mais o olho e pensar, quando ele está agindo como empresa, de que não necessariamente a área dele é mais importante e precisa ser resolvida num tempo recorde. Você precisa seguir os conceitos, você precisa ter os cuidados necessários e precisa consultar as áreas de interesse para aquele lançamento novo. Mas o que acontece é que no dia a dia, assim como na nossa vida privada, a gente acaba dando mole ou deixando alguma coisa correr solta, e aí abre novamente pro possível atacante. E por mais que a gente faça, existe uma falta de cultura na nossa sociedade. Assim como existe uma falta de cultura financeira, também existe uma falta de cultura de segurança. As pessoas acham que porque elas estão num ambiente virtual, ele é muito mais seguro, e ignoram regras de segurança que na vida prática elas têm todos os dias. Então a gente vem com diversas ações esse ano, seguindo o que a gente já vem fazendo de treinamento ao longo de todos esses anos que passaram, para treinar ainda mais. Então agora no Fórum Brasil Estados Unidos a gente fez uma campanha forte de lançamento para treinar todos os professores da rede pública, para que eles comecem a levar essa inteligência e esse pensamento mais seguro relacionado à vida digital para dentro das salas de aula também, consigam replicar essa cultura de uma maneira muito mais eficiente.
É, até porque se a gente for pensar nas crianças e nos adolescentes, quando eles chegarem no mercado de trabalho, acho que não dá nem para imaginar ainda o quão digital a vida deles vai ser, né? O quanto isso vai ser importante de ser um letramento mesmo desde a infância.
É, isso é uma realidade hoje. Não importa aonde você esteja, você já está no mundo digital. Quando a gente levar isso para o ambiente de trabalho, vai ficar ainda mais complexo, ainda mais vivo na realidade de cada um.
Mas a gente também sabe, né, Fred, que ainda existe um certo distanciamento do CISO ou da pessoa de tecnologia que talvez cuide de cibersegurança e do board em geral. Essas conversas estão melhorando? Como é que está essa discussão investimento barra segurança?
Eu acho que essas conversas já vêm melhorando há bastante tempo. Agora a gente tem diversas ações aí para incluir alguém de cibersegurança dentro do conselho. O que eu acho que ainda existe, infelizmente, e isso é uma coisa que a gente vem tratando com os CISOs o tempo todo, que é a simplificação das palavras. É sair um pouco do tecniquês e ir para o mundo de negócio. Porque não adianta você tentar convencer um CFO ou um COO das necessidades de segurança falando dos riscos técnicos que existem. Mas, infelizmente,
de sigla é difícil, que vocês gostam de sigla, né?
Mas, infelizmente, são as siglas que os CISOs conhecem, é a vida que o CISO leva. Então, a pessoa de tecnologia, em geral, está muito associado ao técnico. E aí, com isso, gera uma distância social dessa parte do board, dessa parte de... e dificulta a conscientização. E não é que o board ou o CFO não queira investir, mas ele precisa entender qual é o ROI disso, quais são os riscos, o que está associado. Às vezes vai abrir mão do risco, porque, como tudo no mundo, a gente tem o ambiente financeiro, que é um dos ambientes que mais investem em segurança desde os primórdios e ainda sofrem com muitos problemas. Por quê? Porque tudo é cálculo de retorno versus risco, senão você morre. Qualquer empresa, se chegar e dizer, eu vou ter que investir tudo que eu tenho para fazer segurança, não adianta. E por isso a gente sempre teve o conceito de habilitamento de negócio. Garantir que a segurança ela vai fazer parte integrante do processo para garantir que as empresas vão funcionar. E com isso, essa parte de integração de sistemas e ter diversas soluções diferentes, cada vez mais integradas e com mais inteligência artificial funcionando em cima, garante a simplificação e garante que mesmo com equipes menores você vai ter uma eficiência de resposta muito mais alta.
Você acha que, de uma certa maneira, hoje a movimentação do CISO é uma movimentação parecida com a do CIO para o CEO algum tempinho atrás, assim, dessa tentativa de traduzir uma coisa muito específica e muito técnica?
O CIO viveu isso durante muito tempo, porque era o head de tecnologia e tinha essa dificuldade, e foi melhorando esse conceito. Mas na história toda, o CISO, ou a equipe de segurança, era sempre uma área técnica reportando para o CIO. Então ele não tinha necessidade de criar essa linguagem, de criar essa comunicação. E com isso o tempo foi passando, a segurança foi se tornando mais importante, e é inegável isso hoje, todas as empresas falam de segurança. Quando eu vou para encontros de CEOs, o assunto da mesa é sempre segurança, porque eu estou ali, então os caras querem buscar mais informação, mas é a realidade. Eles estavam acostumados a lidar com o CIO, que também é técnico, então consegue fazer essa troca de informações. E agora os CISOs precisam aprender isso de forma urgente, que eles vão ter que se adaptar a esse novo mundo, porque cada vez mais eles vão estar inseridos dentro do board, eles vão estar inseridos dentro do negócio da empresa.
E falando de tecnologia, não dá para não te perguntar sobre inteligência artificial, né, Fred? São muitos vieses, e eu imagino que exista um viés muito positivo de usar a inteligência artificial, mas também tem o negativo de que os hackers também estão usando essa tecnologia, né? Como que está esse parâmetro hoje?
É assim, já fazem muitos anos que as empresas de segurança já se utilizam de inteligência artificial para conseguir reagir aos ataques. Isso não é nenhuma novidade. Só hoje na Fortinet, se eu não estou enganado, são mais de 40 produtos que têm inteligência artificial embutido dentro deles. Que a gente usa ativamente inteligência artificial para poder reagir de uma forma mais rápida aos problemas. Agora, inclusive, no final do ano, fizemos o lançamento de um produto de inteligência artificial generativa, exatamente para poder trazer isso para dentro das empresas, para os CISOs poderem ter acesso a isso, poderem reagir rápido aos problemas, poderem entender o que está acontecendo, fazer uma análise das vulnerabilidades mais rápido, do tipo do ataque que está acontecendo e reagir mais rápido, gerar os relatórios mais rápidos, entender por onde o ataque está indo, qual é o caminho que esse ataque vai tomar. E aí, com isso, você simplifica muito a vida dessas equipes que apanham, muitas vezes, sem ter como reagir. Porque também são diversas soluções diferentes, diversas siglas diferentes, diversas coisas que vão sendo montadas e nem sempre pensadas de forma estruturada. Então, a inteligência artificial já está dentro dos nossos produtos e cada dia mais eu vejo isso sendo levado mais próximo do usuário final para que ele consiga se aproveitar de todos esses benefícios. Porque é impossível, a gente está falando de bilhões de ataques. Então, como é que você trata bilhões de ataques sem inteligência artificial? Ao mesmo tempo, já não é novidade também que os hackers usam disso. Por quê? Porque eles já tinham criado pacotes, criado ferramentas que pudessem se multiplicar. Então, hoje você já vende isso como serviço na Deep Web. Então é ataque sob demanda, é descobrir onde é que estão os problemas, quando alguém descobre uma vulnerabilidade e vende para todo mundo que está ao redor, para poder que aquilo seja um ataque em massa para diversos clientes diferentes. Então isso já existe, até a venda por inteligência artificial já acontece o tempo todo. E o que tem acontecido é que tem cada dia mais simplificado esses tipos de ataque. Então agora, às vezes eles dependem de alguns botões para fazer um ataque. E aí qualquer um vira um hacker. Qualquer criminoso vira um hacker. Às vezes qualquer criança que não tem a visão completa pode virar um hacker também.
Não é mais uma coisa tão técnica, né?
Tá deixando de ser técnico, tá deixando de ser complicado atacar. E aí com isso também, a gente sofre um ataque hoje e amanhã ele já vem de uma forma diferente. Porque a inteligência artificial já agiu, já descobriu quais foram os detalhes que foram descobertos naquele ataque para se evitar ele, e já se cria um ataque novo. Então você tem zero days acontecendo o tempo todo.
E também, se a gente for pensar em IA generativa, a gente ainda tem o problema da engenharia social, né? Porque se a gente fala lá do príncipe das Arábias de 15 anos atrás no e-mail, tudo bem, era um e-mail que qualquer pessoa conseguia ler e sabia que nem era alguém que falava português. Agora, eles usando um chat GPT, eles conseguem se camuflar muito mais fácil também, né?
E nem só ChatGPT. É ChatGPT, aí ele faz conversas automatizadas em cima de WhatsApp para fazer ataques em massa. Ele pode usar de vozes. É, eu tive um agora que tentaram comigo, acho que semana passada, da voz do Bradesco, ligando para mim, dizendo: a sua conta, isso, acabou de ser feita uma transferência, você confirma essa transferência? E era lógico que era um ataque. Mas qualquer pessoa que escute a voz da assistente virtual do Bradesco ligando para você vai ficar preocupado. No mínimo preocupado.
No mínimo vai ter uma alerta.
Eu, por
né?
acaso, não fiquei porque eu não tinha conta no Bradesco.
Eles só erraram o banco, então deu tudo certo. E isso tira muito, né? A gente tem a conversa de zero trust muito num outro lugar, mas também tira muita confiança de coisas que a gente achou que seriam o que salvaria, né? Uma biometria hoje talvez não seja a melhor opção, a parte de voz também não seja a melhor opção. Não existe mais um 100%, né, seguro.
É, existem associações de soluções. Quando você começa a ter o que a gente chama de autenticação forte, ou seja, soluções associadas que garantam que você é você, a gente já repele o problema do usuário cometer aquele erro por não ser o usuário. Agora, a gente não consegue fugir que o ataque aconteça porque o usuário acreditou em alguém. Então, isso vai continuar sendo difícil. Cada vez mais os bancos vão ter que se entender internamente os problemas para ver como vão reagir, se vão deixar que tudo aconteça da maneira mais rápida possível, que era a expectativa de todo mundo, né? Então, você cria um Pix para poder ter uma ação rápida, para poder fazer uma compra rápida. Mas se o lugar que você está pagando não é o lugar que você achava ou ele não é seguro, o dinheiro vai por água abaixo, você não consegue mais recuperar. Aí tenta-se criar algumas ações para poder recuperar aquele dinheiro. Mas o bandido também já sabe disso. Então ele vai lá e tira aquele dinheiro rapidamente da conta. E aí quem vai arcar com esse prejuízo? Você cometeu um erro. Comprou algo que não era real. Por Pix, que é a operação instantânea. E agora você quer recuperar o dinheiro? Vários bancos já estão dando alertas para qualquer compra.
É.
Dizendo que é risco, exatamente para poder escapulir do risco e dizer, olha, não, eu não te avisei. Então,
ainda que seja em todas as compras, né, que fica até meio esquisito, né? Tudo que eu compro é esquisito. E falando de banco, historicamente, me corrija se eu estiver errado, a indústria financeira é sempre quem está mais maduro em cibersegurança. Algum outro setor que tenha ido bem no último ano, que esteja crescendo, e algum que deveria estar melhor do que está?
Olha, eu acho que o de saúde vem investindo com um cuidado muito maior. O de varejo era um ambiente que estava se preocupando um pouco mais com isso, mas com essa dificuldade que o mercado de varejo vem vivendo economicamente falando, é lógico que há uma retração nisso, mas eu acho que saúde vem se preocupando porque eles vêm se tornando um foco muito grande. Os dados de saúde são cada dia mais valiosos e você tem diversos fatores de risco ali dentro daquele ambiente. Então, é um ambiente que vem olhando com um pouco mais cuidado. Eu talvez apostaria no ambiente de saúde como hoje um dos que olham com mais atenção para isso.
E que talvez realmente ainda tenha muito para crescer, né? Outro dia eu vi em uma rede social um hospital do interior que tinha o login e a senha da rede inteira colado na parede, na recepção. E aí a pessoa entrou e teve acesso a todos os prontuários. Então, talvez ainda seja também um setor que tenha muito para onde crescer, né? Ainda tenha.
Sim, como é um setor que vem se digitalizando muito, então quase tudo hoje está digital. Se for tirar uma radiografia digital, se for fazer um scan digital, quase tudo que você faz dentro de um hospital hoje é digital. E aí você tem diversos riscos aí que, se eles não olharem com atenção, você para o hospital do dia para a noite, né?
E se a gente fosse dar três dicas, assim, três coisas que provavelmente as empresas têm mais que se preocupar esse ano, Fred? Eu sei que é difícil, tá vindo de todos os lados, mas três focos para 2024.
Eu acho que eu diria para você que você primeiro precisa olhar são os seus processos. Garantir que você está seguindo à risca os processos como eles deveriam ser feitos. Porque não adianta nada você investir milhões e milhões e milhões em ferramentas de segurança e não adequar os seus processos a isso. Então, eu diria, para, olha para os processos. Depois, talvez investir em alguma parte de serviço para fazer sempre uma análise própria. Cara, meus dados estão na Deep Web, estão sendo negociados lá, está acontecendo alguma coisa. Se acontecer um incidente, qual é o tempo que eu tenho de reação para esse incidente? Porque isso é muito importante. A gente diz que com inteligência artificial hoje a gente consegue levar um ataque que demoraria 20, 30 horas para se resolver a uma hora de solução, ou uma hora de detecção desse ataque. Então você vem diminuindo essas janelas. Então, se você conseguir reagir bem, reagir rápido e agir de forma proativa, ou seja, o ataque ele não acontece na hora que tudo para. O ataque ele já vem acontecendo há algum tempo. Pode ser que você dê o azar de ser um ataque durou uma hora para chegar dentro de você, mas geralmente são semanas de preparação. Então, primeiro se coloca alguma coisa ali dentro, você começa a ganhar o acesso, ganha o acesso, aí você vai fazer um vasculhamento de tudo que tem ali dentro para ver quais são os seus possíveis ganhos ali dentro. Depois disso, você vai começar a coletar essa informação. Então, assim, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Você não para uma empresa do dia para a noite. Então, eu me lembro na época dos primeiros ataques que a gente teve, esses de grande escala, os nossos clientes começaram a reportar que tinham coisas estranhas acontecendo 40 dias antes do ataque realmente acontecer. Então, se a gente olhar com atenção para a nossa rede, tiver o cuidado devido com isso, a gente já vai evitar. Então, se eu vou reagir, como é que eu vou reagir? Eu tenho uma equipe que possa me ajudar externo? Porque na hora do problema, você não vai conseguir arrumar alguém, você não vai conseguir nem ligar para alguém. Então, eu tenho um plano de contingência bem montado para reagir ao ataque e conseguir sair desse fogo cruzado o mais rápido possível. E aí, por último, eu acho que é essencial para todas as empresas, e eu acho que isso ele já vem procurando há algum tempo, é uma coisa que eu repito já há muitos anos, é simplificação da estrutura, ou seja, a integração disso tudo. Não adianta você ter 50 ferramentas diferentes que vão fazer 50 ações diferentes e não ter gente e não ter coisas para cruzar essas informações para você poder entender o que está acontecendo. Uma ferramenta não vai solucionar o problema. Ele vai trazer com mais agilidade a resposta a possíveis acontecimentos que vão ter dentro da sua rede. Então, quanto mais você conseguir integrar isso, diminuir o número de plataformas de ação que você tem, você vai conseguir ter uma visão muito mais clara e coesa da sua rede. E aí vai te dar um tempo de resposta muito melhor do que você teria num ambiente completamente perdido, com várias soluções diferentes e que vários grupos tomam conta de forma diferente dessas soluções.
Ainda tem muito legado também, né, nessa parte de soluções assim, né, que não se conversam muito bem.
Não é só legado. Pensa o seguinte, lança-se uma nova solução mágica para resolver algum problema. Todo mundo vai para aquilo, todo mundo investe naquilo. Quem é o melhor player daquilo? Vamos descobrir. O que adapta melhor a minha rede? Vamos descobrir. Agora, isso está integrado com os meus sistemas que já estão funcionando? Eu vou conseguir colocar isso no dia zero para funcionar e ter tudo integrado e cruzando informação entre eles? Vai agregar mais valor à minha segurança aquele investimento? Se não vai agregar, talvez não adiante fazer um investimento. Por quê? Porque vai ser mais uma ferramenta que você vai precisar de mais um especialista para cuidar, que não fala com os outros especialistas muitas vezes, e essas informações não se cruzam. E se essas informações não se cruzam, a tendência de você descobrir um problema é muito menor. Porque com a inteligência artificial, eles estão achando caminhos novos para chegar ao ataque. Então, se ele vê que tem alguma defesa ali, ele vai traçar um caminho diferente. Vai apagar aquele rastro e vai traçar um caminho diferente, procurar outro jeito de chegar ali. E hoje, engenharia social tem se tornado cada dia mais comum. E não necessariamente a engenharia social do enganado, mas sim, eles estão ganhando muito dinheiro com isso, então eles estão comprando recurso dentro das empresas para poder garantir o funcionamento deles, para poder ter acesso privilegiado, contas privilegiadas. Então a gente tem que olhar com muita atenção também quem a gente tem dentro da empresa, se tem realmente os acessos que deveria ter, e não muito mais do que deveria ter, porque a gente não cuida dos acessos dentro da empresa.
Porque parar uma pessoa de dentro da empresa, eu imagino que seja mais difícil ainda, né? Se você não tiver o controle e for alguém de dentro da empresa entregando esses dados, é muito mais complicado, né?
E você pensa, se o atacante vai ganhar num ataque 20, 30, 50, 100 milhões,
que custa é um milhão?
Ele gastar um milhão para comprar uma pessoa dentro da empresa? Meio milhão? Tem gente que se vende por muito menos. Se os acessos não estiverem bem definidos, você tiver gente demais com acesso demais, você também está colocando sua empresa em risco. Por mais que você tente impedir, internamente é muito mais difícil você gerenciar isso.
Perfeito. E para a gente finalizar, Fred, se a gente fosse fazer uma análise, o Brasil hoje, em relação ao mundo, quão maduro a gente está em cibersegurança?
Uma maturidade boa, mas como sempre, quando a gente fala de tecnologia, o Brasil está 5 anos atrás, 7 anos atrás, 3 anos atrás, dependendo de cada área. Então, assim, a gente ainda tem muito a investir, tem muito a cuidar. A gente vive num país que é muito dinâmico, então tem mudanças o tempo todo em todos os ambientes, então a gente precisa olhar para a segurança com muito mais cuidado. Mas infelizmente, às vezes falta orçamento, falta budget, quase tudo é cotado em dólar, então as soluções vão ficando mais caras. Então eu acho que a gente precisa se preocupar sim, Eu acho que a gente vem atingindo uma maturidade cada vez melhor. Dizer que os ataques só acontecem no Brasil também seria uma grande covardia, porque esses ataques acontecem em todos os lugares. Mas a gente tem que lembrar também que a gente não é o maior foco. Esses ataques são mundiais, muitas vezes. Então, a gente não é onde está a maior quantidade de dinheiro, também não vai ser o maior foco. Mas tem que olhar com cuidado, porque hoje os ataques estão sendo cada vez mais simples de serem executados. Então, a gente tem ataques internos que acontecem o tempo todo, que para eles é muito mais simples, como tem os ataques internacionais, que é de volume. Vai atingir quem tiver mais vulnerável. Então, se a gente der mole, a gente vai estar mais vulnerável e vai ser o objetivo de um ataque desses. E esse ano tem novidades por aí, né? Porque a gente tem dois grandes eventos acontecendo no mundo. Então, vamos ver provavelmente novidades aí surgindo nesses eventos também, que sempre geram um movimento em cyber muito grande, como Olimpíadas, eleições dos Estados Unidos.
E ainda temos duas guerras em curso, assim, né? Que não estamos falando muito mais delas, mas que provavelmente ainda movimentam, né, Fred?
Sim.
Perfeito. Fred, obrigada novamente pela sua presença, por aceitar nosso convite. E você que está assistindo ou escutando a gente, não deixe de ver os outros episódios ou no itforum.com.br, ou no Spotify, ou no YouTube. Obrigada.